Então, muito bom dia. Vamos então começar então a nossa audição com ligeiro atraso, mas é que vejo que me enviaram de longe, pelo que sei, tiveram aí algum percalço. De ter vindo juntos. E, portanto, agradecer a vossa presença, dizer que estas audições se inserem no âmbito da apreciação do projeto de lei número 507/13, defesa da transparência e integridade nas competições desportivas. Estão presentes membros do Grupo de Trabalho do Desporto, o deputado Emílio Guerreiro, do PSD, o deputado João Castro, do Partido Socialista, e a deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. E a nossa organização, damos 10 minutos iniciais para que possam fazer uma intervenção, querendo, e depois passo a palavra aos senhores deputados para colocarem as questões que entenderem pertinentes, e depois daríamos também, no final, 10 minutos para poderem responder às perguntas dos senhores deputados. E, portanto, passava a palavra, creio que a delegação é composta pelo Armindo Vasconcelos, Presidente da Direção, Tiago Rolino, Presidente do Conselho de Disciplina, e pelo Daniel Lopes, Diretor de Comunicação. Então tem a palavra, Sr. Presidente.
Agradecer a disponibilidade. Pedir-nos desculpa pelo atraso, e relativamente a isso eu preferia que fosse o Dr. Tiago Rolino a falar, porque a nossa federação é muito pouco profissional, por isso, por aquilo que me pude aperceber, está mais ligada ao aspecto do desporto profissional. Mas eu passava a palavra então ao...
Tem a palavra, Tiago Rolino.
Bom dia. Mais uma vez a oportunidade que nos deram de vir aqui pronunciar-nos sobre as questões e sobre este projeto de lei 507/13. Como efetivamente o Sr. Presidente mencionou, este decreto-lei, no âmbito concreto da Federação Portuguesa de Hóquei, tem uma aplicação um pouco limitada. A Federação é composta por clubes, maioritariamente, que ainda são associações desportivas, nenhuma delas constituídas em sociedades desportivas, e bom seria que o hóquei se desenvolvesse nesse sentido, em que os clubes passassem a ser sociedades desportivas e que se fosse diferente, mas para isso teríamos que mudar a mentalidade desportiva do país e não se ligar só ao desporto chamado desporto rei, que é o futebol. Portanto, a Federação Portuguesa de Hóquei, em termos relativamente aqui a este decreto-lei, congratula-se com todas as iniciativas legislativas que visem a transparência, que visem o combate à corrupção, o combate aos resultados combinados, e, portanto, concordamos objetivamente e na generalidade com todas estas, com todas as alterações propostas. A participação nas sociedades desportivas, como disse, é uma questão que no concreto nos passa um bocado ao lado, no genérico nos congratula, porque entra e vai combater efetivamente a corrupção e também irá dar transparência ao desporto. No caso da questão da publicitação dos relatórios da arbitragem, e a uma parte que me diz mais respeito, concordo, apesar de falar aqui na alteração das competições profissionais, julgo que seria também de alguma forma interessante abranger as competições não profissionais, por forma a que possa esta publicitação abranger o maior número de competições desportivas possível. Também há uma nota que quero deixar aqui presente, é que acho que poderia ser poderia-se legislar no sentido de dar prazos para a publicitação desses mesmos resultados, dessa mesma publicitação dos relatórios. Prazos porque, se bem que os regulamentos de disciplinas não são iguais a todos, mas poderia até haver uma necessidade de uniformizar esses regulamentos de disciplina, tendo como ponto de partida o prazo para a publicitação dos resultados, julgo que seria, dos relatórios, julgo que seria importante. Noutra parte mais genérica, ou aprovar e executar os programas informativos e educativos relativos à luta contra a corrupção, mais uma vez, é importante, mas seria importante depois, não sei se em sede deste projeto de lei, se em sede depois de portaria, explicitar que programas informativos e educativos serão referentes, porque tendo esta... A lei deve ser genérica e deve ser geral, mas julgo que este conceito indeterminado, se calhar dá aso a que se as federações que não têm muito dinheiro vão pelo menos e não vão pelo mais. Ou seja, com isto até poderemos só pôr umas faixas nos campos contra a corrupção e se calhar era o suficiente. E acho que isso é manifestamente pouco. Portanto, basicamente são estas as notas que a Federação Portuguesa de Hóquei queria deixar. Portanto, estaremos agora disponíveis para alguma questão que queiram colocar.
Muito obrigado. Passar a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Eu vou pedir ao Sr. Presidente para carregar no botão, que senão ficamos aqui a fazer eco. Tá. Bom, muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria cumprimentar os Srs. Dirigentes da Federação de Hóquei, agradecer os contributos. E fazer que, se calhar, procurar esclarecer também algumas das questões que foram deixando. Ele não é virado para o futebol profissional, ou para o futebol profissional é virado para todos, e por isso é que logo no primeiro artigo o objeto define claramente as duas áreas, procurando exatamente atingir o objetivo final, que é este. Okay. Isto altera 5 diplomas, 2 das leis do jogo, o regime jurídico, o regime de chats também, e assim é para as chats, não é para vós, e também a dos contratos de programa. E por isso, quer dizer, procura-se de alguma forma tocar toda a banda da desportiva, no sentido de mobilizar todos para o combate pela verdade desportiva. Dar nota também, porque recentemente foi aprovada uma lei que alterou alguns parâmetros no que diz respeito ao combate à corrupção, e que aqui, quando se fala dos programas educativos, já existiam, virados para a questão do doping, virados para a questão da xenofobia e da violência, e agora temos que lhe somar a esses planos a questão da corrupção, porque decorre da aprovação recente da lei aqui no Parlamento, e agora também da questão da integridade. Ou fica a dizer, estamos a acrescentar aquilo que já existia, e aquilo que existia também era do ponto de vista genérico, fazendo aqui o Estado voto de confiança no movimento desportivo, a quem também delega a organização dos diferentes esportes através da autoridade desportiva, não é? Dando essa responsabilidade a todos, no sentido de se organizarem o melhor possível, mas essa sugestão de se tentar detalhar mais é uma questão bem-vinda. Outra, nós não propusemos a publicação dos relatórios de todos, antevendo aqui alguma dificuldade das federações mais pequenas de o fazerem. E pusemos só nas federações onde existem ligas profissionais, que neste momento só é uma, mas ainda há poucos anos atrás havia 3 em Portugal, não havia também o basquete e o handball, que entanto desapareceram, mas nada invalida que voltem a aparecer. Mas é uma sessão que fica para a nossa maturação, se valerá a pena estender, nem que seja como uma recomendação, porque não queríamos aqui criar uma dificuldade às federações mais pequenas, que têm um tipo de organização diferente. Depois, dar nota de queria perceber se concordam ou não com estas alterações que vão no sentido, digamos, da penalização. Ou seja, quem não cumpre as regras de transparência fica fora das apostas, e também que as federações que não cumprem, digamos, o que está aqui previsto, ficam impedidas de aceder a contratos de programa. A questão, digamos, são as duas, digamos, a cenoura e o pau, como se costuma dizer correntemente. Por isso, essas eram as questões que eu gostaria de ao fim e ao cabo, que nos esclarecessem, porque há aqui este efeito, não é? Quer dizer, ok, é preciso fazer isto, mas se não fizerem, há aqui uma consequência que é uma consequência grave. Todos nós aqui temos aqui um pouco essa noção, sendo certo que a nossa intenção quando propusemos isto foi exatamente no sentido de mobilizar os responsáveis, porque entendemos que os responsáveis são os principais interessados na verdade desportiva. Se as coisas correrem bem no campo desportivo, É bom para todos, é bom para os jogadores, para os dirigentes e para as federações e para as pessoas haver aqui um efeito de confiança junto do espectador, junto da pessoa que também aposta. Tentar perceber também, a informação que nós temos é que vocês já estão muito inseridos no modelo das apostas. Quais são as competições? Pensam se são nacionais, são estrangeiras? Porque foi essa informação que foi recolhida pelos serviços que já estariam também, ainda não estão. Então foi uma informação mal recolhida, porque até porque nós chamamos sobretudo as federações que já estavam envolvidas no modelo das apostas.
É provável, mas não as nacionais não.
Mas as docas em gelo são vossas ou são da patinagem? Ok, muito bem. Tá. Sr. Deputado, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sr. Coordenador, cumprimentar a Federação Portuguesa de Hóqueis, Sr. Presidente, dirigentes, e registar a intervenção que foi feita, onde efetivamente reforça ainda não intervenção no âmbito daquilo que se centra nos diplomas aqui colocados. Mas o facto é que as coisas estão a caminhar e este novo fenómeno das apostas e da necessidade da transparência e da integridade das competições que nos surge todos os dias releva esta questão de ser imperativo que estejamos preparados para este fenómeno. Ele está aí e não vale a pena olhar ao lado porque está na porta de todos nós, está na porta dos nossos jovens e do nosso processo desportivo. Registava a observação feita, no sentido de que já foi feita por outra federação, a Federação Portuguesa de Basquetebol, onde, relativamente aos programas informativos, poder ser interessante, eles referem-se mais, eles colocam mais a questão no âmbito dos programas educativos, mas poderia ser interessante haver um maior detalhe, não é? Uma maior concretização relativamente ao conteúdo desses programas, ao alcance, aos destinatários e aos resultados que possam daí advir, e, portanto, uma eventual vossa reflexão sobre esse tema poderá ser relevante para nós, porque nos parece poderemos aproveitar, digamos assim, esta iniciativa no sentido de ter uma melhor concretização de que não é, ou seja, não é só desenvolver o programa, importa que se estabeleçam metas ou resultados que se esperam do desenvolvimento desse mesmo programa e os públicos-alvos que possam ser de alguma forma mais segmentados ou mais especificados para que os objetivos correspondam ou para que os resultados correspondam aos objetivos. E, portanto, não teria mais nenhuma questão a colocar. Agradecer a vossa presença e a vossa colaboração e deixar ficar ao dispor para qualquer cooperação que entendam por bem colocar à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Até passava de novo, se calhar, a Tiago Rolino para responder às questões. Sou a deputada Diana Ferreira, do PCP. Está aí tão em baixo que eu...
Muito obrigada, Sr. Coordenador, desde já. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria naturalmente de cumprimentar os representantes da Federação de Hóquei e agradecer as questões ou as observações que aqui foram deixando sobre esta matéria. Não tenho propriamente perguntas para colocar, há uma outra observação que o PCP fez a quando da discussão deste projeto de lei em plenário, que gostaria aqui de as referir, naturalmente entendendo que é preciso garantir a transparência, a integridade das competições desportivas, combater todos os tipos de corrupção que possam haver em várias dimensões, porque depois no âmbito da corrupção há um conjunto de dimensões e realidades diferentes que atingem de uma forma aos clubes, de uma outra forma aos atletas, de uma outra forma um conjunto de outros agentes desportivos, e isso é naturalmente preciso também ter em conta. E colocar aqui só duas observações, ao qual pedimos algum comentário ou alguma reflexão. Nós já percebemos até da observação que fizeram à intervenção do Sr. Deputado Emílio Guerreiro do PSD, que entendem que o não cumprimento de um conjunto de pressupostos no combate à corrupção desportiva, no fundo, deve ser alvo também da perda da concessão de apoios no âmbito dos contratos programa, e se é verdade que aqui foi colocada a questão sobre as federações, no nosso entender, a reserva que nós temos relativamente a esta matéria é que, no que remete para o Decreto-Lei 273/2009, as entidades que podem ser objeto de contrato programa e de um conjunto de apoios vão além das federações e têm, por exemplo, clubes e associações desportivas que nós entendemos que têm realidades e dimensões financeiras diferentes para poderem, e embora não seja o objetivo, que também já percebemos por parte do PSD que não é o objetivo chegar a essas entidades, de um ponto de vista de redação, no fundo é isso que também é possível interpretar. Não estou a dizer que é o que vai ser aplicado, estou a dizer que é passível de ser interpretado desta forma. E é uma preocupação que temos, bem como entendemos, é uma análise que eu acho que pode ser feita e que pedia também a vossa opinião, é se fazer depender a concessão de apoios, porque no fundo acaba por ser isto que estamos a fazer, de aplicação de um conjunto de programas educativos e formativos de combate à corrupção, se não desvaloriza isso mesmo a necessidade desses programas. Ou seja, até que ponto é que depois as federações que aplicarem ou que elaborarem estes programas não estão a fazê-lo só para poder aceder a apoios, e não porque, efetivamente, tem que ser feito um combate à corrupção e tem que ser feito um programa de defesa da integridade das competições desportivas e do desporto. Até que ponto é que, de alguma forma, isto também não pode desvirtuar? Nós, são reservas que temos e que, naturalmente, as opiniões ou as observações que possam ser feitas ajudam a que também possamos esclarecer, até porque importa perceber das entidades que estão no terreno e que contactam com as diferentes modalidades, porque a dimensão da corrupção varia também consoante a modalidade que estamos naturalmente a falar, e importa naturalmente também, no nosso entender, perceber a opinião ou a sensibilidade que possam ter e também o conhecimento que têm sobre esta matéria na vossa realidade específica. Muito obrigada.
E agora sim, com pedir desculpas, Tiago Reino.
Muito obrigado, agradeço a todas e a todos a oportunidade de esclarecer também as vossas questões, começando pelo fim, que até é a pergunta que tenho mais fresca. Obviamente que poderá haver haver um certo, perdoando-me a expressão, um certo interesse até financeiro pecuniário por parte das federações para atingir, por forma que não fiquem fora dos contratos de programa e por forma que tenham os benefícios financeiros. No entanto, e sendo certo que haverá sempre isso, no caso das federações mais pequenas, pode-se colocar ainda outra questão, que é isto tornar-se um bocado o efeito de bola de neve, é não haver dinheiro para cumprir com a obrigatoriedade destes programas educativos e depois não ter dinheiro por não os cumprir, também não se vai ter o contrato de programa. Portanto, e é isso mesmo, e isso vai entroncar na outra questão de o facto da redação estar como está e poder afetar os clubes que ainda mais problemas vão ter. Portanto, se calhar um esclarecimento cabal depois na legislação que irá sair deste projeto de lei sobre quem são efetivamente sancionados com a falta do cumprimento destas obrigações será todo o interesse, até para não prejudicar, especialmente nas federações que não têm um âmbito profissional ou para profissional, poderem estar bem esclarecido quem sofrerá com as sanções. Aí vai-me levar à resposta às questões do Sr. Deputado. Obviamente concordamos com toda e qualquer sanção, e são as possíveis aqui, porque as duas sanções enquadram efetivamente nas duas necessidades e só poderiam ser essas, não é? Num caso, não levar ser prejudicado e não receber o dinheiro das apostas, obviamente se houver um incumprimento de uma, e no outro, obviamente, não serem cumpridos os contratos de programas. Quanto aos programas informativos e educativos, qualquer sugestão, eu acho que poderá ser, e o informativo e o educativo poderás estar ligado no âmbito até do desporto escolar, e cada federação ter a possibilidade de apresentar a nível do desporto escolar as suas não só o seu desporto, mas também a sua opinião e as suas ideias sobre a luta contra a corrupção e a viciação dos resultados, tanto numa fase genérica nos programas de educação física, e depois geral, e depois numa mais específica, que cada federação poder, não sei, apresentar em cada período algumas ideias. Eu acho que poderá ser interessante.
Bem, não sei se o Presidente quer dizer mais alguma coisa. Não querendo, agradecemos os vossos contributos e mantemos também disponíveis, se quiserem enviar algum contributo escrito relativamente a estas propostas, e, portanto, agradecer mais uma vez votos das maiores felicidades para a Federação e para a modalidade.
Muito obrigado. Bom dia.
Então, muito bom dia. Vamos então começar então a nossa audição, com um ligeiro atraso, mas é que uma vez que me enviaram de longe, pelo que sei, tiveram aí algum percalço. De ter vindo juntos. E, portanto, agradecer a vossa presença, dizer que estas audições se inserem no âmbito da apreciação do projeto de lei número 507/13, defesa da transparência e integridade nas competições desportivas. Estão presentes de membros do Grupo de Trabalho do Desporto, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD, o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. E a nossa organização, damos 10 minutos iniciais para que possam fazer uma intervenção, querendo, e depois passo a palavra aos Srs. Deputados para colocarem as questões que entenderem pertinentes, e depois daríamos também, no final, 10 minutos para poderem responder às perguntas dos Srs. Deputados. E, portanto, passava a palavra. Creio que a delegação é composta pelo Armindo Vasconcelos, Presidente da Direção, Tiago Rolino, Presidente do Conselho de Disciplina, e pelo Daniel Lopes, Diretor de Comunicação. Então tem a palavra, Sr. Presidente.
Agradecer a disponibilidade, pedir-nos desculpa pelo atraso, e relativamente a isso eu preferia que fosse o Dr. Tiago Rolino a falar, porque a nossa federação é muito pouco profissional, por isso, por aquilo que me pude aperceber, está mais ligada ao aspecto do desporto profissional. Mas eu passava a palavra então ao...
Tem a palavra, Tiago Rolino.
Bom dia. Mais uma vez agradecer a oportunidade que nos deram de vir aqui pronunciar-nos sobre as questões e sobre este projeto de lei 507/13. Como efetivamente o Sr. Presidente mencionou, este decreto-lei, no âmbito concreto da Federação Portuguesa de Hóquei, tem uma aplicação um pouco limitada. A Federação é composta por clubes, maioritariamente, que ainda são associações desportivas, nenhuma delas constituídas em sociedades desportivas, e bom seria que o hóquei se desenvolvesse nesse sentido, em que os clubes passassem a ser sociedades desportivas e que se fosse diferente, mas para isso teríamos que mudar a mentalidade desportiva do país e não se ligar só ao desporto chamado desporto rei, que é o futebol. Portanto, a Federação Portuguesa de Hóquei, em termos relativamente aqui a este decreto-lei, congratula-se com todas as iniciativas legislativas que visem a transparência, que visem o combate à corrupção, o combate aos resultados combinados, e, portanto, concordamos objetivamente e na generalidade com todas estas, com todas as alterações propostas. A participação nas sociedades desportivas, como disse, é uma questão que no concreto nos passa um bocado ao lado, no genérico nos congratula, porque entra e vai combater efetivamente a corrupção e também irá dar transparência ao desporto. No caso da questão da publicitação dos relatórios da arbitragem, e a uma parte que me diz mais respeito, concordo, apesar de falar aqui na alteração das competições profissionais, julgo que seria também de alguma forma interessante abranger as competições não profissionais, por forma a que possa esta publicitação abranger o maior número de competições desportivas possível. Também há uma nota que quero deixar aqui presente, é que acho que poderia-se legislar no sentido de dar prazos para a publicitação desses mesmos publicitação dos relatórios. Prazos porque, se bem que os regulamentos de disciplinas não são iguais a todos, mas poderia até haver uma necessidade de uniformizar esses regulamentos de disciplina, tendo como ponto de partida o prazo para a publicitação dos resultados, julgo que seria, dos relatórios, julgo que seria importante. Noutra parte mais genérica, aprovar e executar os programas informativos e educativos relativos à luta contra a corrupção, mais uma vez, é importante, mas seria importante depois, não sei se em sede deste projeto de lei, se em sede depois de portaria, explicitar que programas informativos e educativos serão referentes, porque tendo esta... A lei deve ser genérica e deve ser geral, mas julgo que este conceito indeterminado, se calhar dá aso a que se as federações que não têm muito dinheiro vão pelo menos e não vão pelo mais. Ou seja, com isto até poderemos só pôr umas faixas nos campos contra a corrupção e se calhar era o suficiente. E acho que isso é manifestamente pouco. Portanto, basicamente são estas as notas que a Federação Portuguesa de Hóquei queria deixar. Portanto, estaremos agora disponíveis para alguma questão que queiram colocar.
Muito obrigado. Passar a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Eu vou pedir ao Sr. Presidente para carregar no botão, que senão ficamos aqui a fazer eco. Tá. Bom, muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria cumprimentar os seus agentes da Federação de Hóquei, agradecer os contributos e fazer que, se calhar, procurar esclarecer também algumas das questões que foram deixando. Ele não é virado para o futebol profissional ou para o esporte profissional, é virado para todos, e por isso é que logo no primeiro artigo o objeto define claramente as duas áreas, procurando exatamente atingir o objetivo final, que é este. Okay. Isto altera 5 diplomas, 2 das leis do jogo, o regime jurídico, o regime de chats também, e assim é para as chats, não é para vós, e também a dos contratos de programa. E por isso, quer dizer, procura-se de alguma forma tocar toda a banda da desportiva, no sentido de mobilizar todos para o combate pela verdade desportiva. Dar nota também, porque recentemente foi aprovada uma lei que alterou alguns parâmetros no que diz respeito ao combate à corrupção, e que aqui, quando se fala dos programas educativos, já existiam, virados para a questão do doping, virados para a questão da xenofobia e da violência, e agora temos que lhe somar a esses planos a questão da corrupção, porque decorre da aprovação recente da lei aqui no Parlamento, e agora também da questão da integridade. Ou fica a dizer, estamos a acrescentar aquilo que já existia, e aquilo que existia também era do ponto de vista genérico, fazendo aqui o Estado voto de confiança no movimento desportivo, a quem também delega a organização dos diferentes esportes através da autoridade desportiva, não é? Dando essa responsabilidade a todos, no sentido de se organizarem o melhor possível, mas essa sugestão de se tentar detalhar mais é uma questão bem-vinda. Outra, nós não propusemos a publicação dos relatórios de todos, antevendo aqui alguma dificuldade das federações mais pequenas de o fazerem. E pusemos só nas federações onde existem ligas profissionais, que neste momento só é uma, mas ainda há poucos anos atrás havia 3 em Portugal, não havia também o basquete e o handball, que entanto desapareceram, mas nada invalida que voltem a aparecer. Mas é uma sessão que fica para a nossa maturação, se valerá a pena estender, nem que seja como uma recomendação, porque não queríamos aqui criar uma dificuldade às federações mais pequenas, que têm um tipo de organização diferente. Depois, dar nota de queria perceber se concordam ou não com estas alterações que vão no sentido, digamos, da penalização. Ou seja, quem não cumpre as regras de transparência fica fora das apostas. E também que, e as federações que não cumprem, digamos, o que está aqui previsto, ficam impedidas de aceder a contratos de programa. A questão, digamos, são as duas, digamos, a cenoura e o pau, como se costuma dizer correntemente. Por isso, essas eram as questões que eu gostaria de ao fim e ao cabo, que nos esclarecessem, porque há aqui este efeito, não é? Quer dizer, ok, é preciso fazer isto, mas se não fizerem, há aqui uma consequência que é uma consequência grave. Todos nós aqui temos aqui um pouco essa noção, sendo certo que a nossa intenção quando propusemos isto foi exatamente no sentido de mobilizar os responsáveis, porque entendemos que os responsáveis são os principais interessados na verdade desportiva. Se as coisas correrem bem no campo desportivo, é bom para todos, é bom para os jogadores, para os dirigentes e para as federações e para as pessoas, haver aqui um efeito de confiança junto do espectador, junto da pessoa que também aposta. Tentar perceber também, a informação que nós temos é que vocês já estão muito inseridos no modelo das apostas. Quais são as competições? Pensam se são nacionais, são estrangeiras? Porque foi essa informação que foi recolhida pelos serviços que já estariam também, ainda não estão. Então foi uma informação mal recolhida, porque até porque nós chamamos sobretudo as federações que já estavam envolvidas no modelo das apostas.
É provável, mas não as nacionais não.
Mas as DOC em gelo são vossas ou são da patinagem? Ok, muito bem. Tá, Sr. Deputado, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sr. Coordenador, cumprimentar a Federação Portuguesa de Hóquei, Sr. Presidente, dirigentes, e registar a intervenção que foi feita, onde efetivamente reforça ainda não intervenção no âmbito daquilo que se centra nos diplomas aqui colocados. Mas o facto é que as coisas estão a caminhar e este novo fenómeno das apostas e da necessidade da transparência e da integridade das competições que nos surge todos os dias releva esta questão de ser imperativo que estejamos preparados para este fenómeno. Ele está aí e não vale a pena olhar ao lado, porque está na porta de todos nós, está na porta dos nossos jovens e do nosso processo desportivo. Registava a observação feita, no sentido de que já foi feita por outra federação, a Federação Portuguesa de Basquetebol, onde, relativamente aos programas informativos, poder ser interessante, eles referem-se mais, eles colocam mais a questão no âmbito dos programas educativos, mas poderia ser interessante haver um maior detalhe, não é? Uma maior concretização relativamente ao conteúdo desses programas, ao alcance, aos destinatários e aos resultados que possam daí advir, e, portanto, uma eventual vossa reflexão sobre esse tema poderá ser relevante para nós, porque nos parece que poderemos aproveitar, digamos assim, esta iniciativa no sentido de ter uma melhor concretização de que não é, ou seja, não é só desenvolver o programa, importa que se estabeleçam metas ou resultados que se esperam do desenvolvimento desse mesmo programa e os públicos-alvos que possam ser de alguma forma mais segmentados ou mais especificados para que os objetivos correspondam ou para que os resultados correspondam aos objetivos. E, portanto, não teria mais nenhuma questão a colocar. Agradecer a vossa presença e a vossa colaboração e deixar ficar ao dispor para qualquer cooperação que entendam por bem colocar à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Até passava de novo, se calhar, a Tiago Rolino para responder às questões. Sou a deputada Diana Ferreira, do PCP. Está aí tão em baixo que eu...
Muito Diana, obrigada, Sr. Coordenador, desde já. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria naturalmente de cumprimentar os representantes da Federação de Hóquei e agradecer as questões ou as observações que aqui foram deixando sobre esta matéria. Não tenho propriamente perguntas para colocar, há uma outra observação que o PCP fez a quando da discussão deste projeto de lei em plenário, que gostaria aqui de as referir, naturalmente entendendo que é preciso garantir a transparência, a integridade das competições desportivas, combater todos os tipos de corrupção que possam haver em várias dimensões, porque depois no âmbito da corrupção há um conjunto de dimensões e realidades diferentes que atingem de uma forma aos clubes, de uma outra forma aos atletas, de uma outra forma um conjunto de outros agentes desportivos, e isso é naturalmente preciso também ter em conta. E colocar aqui só duas, no fundo, duas observações ao qual pedimos algum comentário ou alguma reflexão. Nós já percebemos até da observação que fizeram à intervenção do Sr. Deputado Emílio Guerreiro do PSD, que entendem que o não cumprimento de um conjunto de pressupostos no combate à corrupção desportiva, no fundo, deve ser alvo também da perda da concessão de apoios no âmbito dos contratos de programa, e se é verdade que aqui foi colocada a questão sobre as federações, no nosso entender, a reserva que nós temos relativamente a esta matéria é que, no que remete para o Decreto-Lei 273/2009, as entidades que podem ser objeto de contrato de programa e de um conjunto de apoios vão além das federações e têm, por exemplo, clubes e associações desportivas que nós entendemos que têm realidades e dimensões financeiras diferentes para poderem, e embora não seja o objetivo, que também já percebemos por parte do PSD que não é o objetivo chegar a essas entidades, de um ponto de vista de redação, no fundo é isso que também é possível interpretar. Não estou a dizer que é o que vai ser aplicado, estou a dizer que é passível de ser interpretado desta forma. E é uma preocupação que temos, bem como entendemos, é uma análise que eu acho que pode ser feita e que pedia também a vossa opinião, é se fazer depender a concessão de apoios, porque no fundo acaba por ser isto que estamos a fazer, de aplicação de um conjunto de programas educativos e formativos de combate à corrupção, se não desvaloriza isso mesmo a necessidade desses programas. Ou seja, até que ponto é que depois as federações que aplicarem ou que elaborarem estes programas não estão a fazê-lo só para poder aceder a apoios e não porque efetivamente tem que ser feito um combate à corrupção e tem que ser feito um programa de defesa da integridade das competições desportivas e do desporto. Até que ponto é que de alguma forma isto também não pode desvirtuar? Nós, são reservas que temos e que naturalmente as opiniões ou as observações que possam ser feitas ajudam a que também possamos esclarecer, até porque importa perceber das entidades que estão no terreno e que contactam com as diferentes modalidades, porque a dimensão da corrupção varia também consoante a modalidade que estamos naturalmente a falar, e importa naturalmente também, no nosso entender, perceber a opinião ou a sensibilidade que possam ter e também o conhecimento que têm sobre esta matéria na vossa realidade específica. Muito obrigada.
E agora sim, com pedir desculpas, Tiago Reino.
Muito obrigado, agradeço a todas e a todos a oportunidade de esclarecer também as vossas questões, começando pelo fim, que até é a pergunta que tenho mais fresca. Obviamente que poderá haver haver um certo, perdoando-me a expressão, um certo interesse até financeiro pecuniário por parte das federações para atingir, por forma que não fiquem fora dos contratos de programa e por forma que tenham os benefícios financeiros. No entanto, e sendo certo que haverá sempre isso, no caso das federações mais pequenas, pode-se colocar ainda outra questão, que é isto tornar-se um bocado o efeito de bola de neve, é não haver dinheiro para cumprir com a obrigatoriedade destes programas educativos e depois não ter dinheiro por não os cumprir, também não se vai ter o contrato de programa. Portanto, e é isso mesmo, e isso vai entroncar na outra questão de o facto da redação estar como está e poder afetar os clubes que ainda mais problemas vão ter. Portanto, se calhar um esclarecimento cabal depois na legislação que irá sair deste projeto de lei sobre quem são efetivamente sancionados com a falta do cumprimento destas obrigações será todo o interesse, até para não prejudicar, especialmente nas federações que não têm um âmbito profissional ou para profissional, poderem estar bem esclarecido quem sofrerá com as sanções. Aí vai-me levar à resposta às questões do Sr. Deputado, obviamente concordamos com toda e qualquer sanção e são as possíveis aqui, porque as duas sanções enquadram efetivamente nas duas necessidades e só poderiam ser essas, não é? Num caso, não levar ser prejudicado e não receber o dinheiro das apostas, obviamente se houver um incumprimento de uma, e no outro, obviamente, não serem cumpridos os contratos de programas. Quanto aos programas informativos e educativos, qualquer sugestão, eu acho que poderá ser, e o informativo e o educativo poderá estar ligado no âmbito até do desporto escolar, e cada federação ter a possibilidade de apresentar a nível do desporto escolar as suas, não só o seu desporto, mas também a sua opinião e as suas ideias sobre a luta contra a corrupção e a viciação dos resultados, tanto numa fase genérica nos programas de educação física e depois geral, e depois numa mais específica, cada federação poder, não sei, apresentar em cada período algumas ideias. Eu acho que poderá ser interessante.
Bem, não sei se o Presidente quer dizer mais alguma coisa. Não querendo, agradecemos os vossos contributos e mantemos também disponíveis, se quiserem enviar algum contributo escrito relativamente a estas propostas, e portanto agradecer mais uma vez votos das maiores felicidades para a Federação.
Muito obrigado.
E para a modalidade.
Muito obrigado.